Livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Capítulo de número 3, apenas o versículo de número 22. Amém? Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 22. E o texto diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Querido Espírito Santo, fala conosco. Faz-nos sensíveis à tua orientação. Nós estamos te buscando nesses 15 dias de jejum e oração, pedindo exatamente isso: direcionamento. Agora usa-me como instrumento de cura, de salvação, de reconciliação. E abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos, eu peço muita da sua atenção, tá? Porque, como já falei, o culto da sexta é o culto que a gente tira para dar continuidade ao que nós chamamos de discipulado cristão. Tanto é que nós denominamos culto de formação cristã. Apesar de muitos terem medo das revelações do livro do Apocalipse, na verdade, para a igreja, o livro do Apocalipse não é um livro de terror, como a grande maioria imagina. Na verdade, o livro do Apocalipse, para nós, é o nosso cântico de vitória. Porque ali se consuma todo o projeto de Deus, e nós estamos dentro desse projeto. O livro do Apocalipse mostra no seu início como Deus se revela a João na ilha de Patmos. E depois, para João, ele começa a dizer que tem algumas orientações a dar para as igrejas, 7 igrejas da Ásia: Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Sardes, são 7 igrejas. Alguns vão dizer que essas 7 igrejas simbolizam 7 períodos da igreja. Outros vão dizer que essas igrejas são literais. Cada um, no seu tempo, recebeu essa mensagem. A verdade é que quando nós olhamos para as 7 igrejas, nós vemos que para cada uma delas nós temos a mesma exortação final, um pedido, uma ordem de Jesus dizendo: quem tem, ouvidos. Parece até ser uma redundância quando diz: você tem ouvido, então por favor. Você tem ouvido, então por favor, ouça. Mas ouça a quem? E quem é que deve ouvir? Naturalmente, no próprio texto, nós temos a orientação. O Espírito fala às igrejas. Ou seja, existe uma orientação de Deus para as igrejas. Não apenas as igrejas da Ásia, mas as igrejas do mundo inteiro, em todas as épocas, até o dia de Jesus voltar. A grande questão que nós temos que entender hoje à noite é que há uma ausência de ouvir o gerente, ou na verdade o próprio dono da igreja, ou aquele que está substituindo Jesus aqui, que é o próprio Espírito Santo. A exortação de Jesus é: se você tem ouvidos, se você tem ouvidos, ouça. Porque o Espírito tem algo a dizer às igrejas. Por quê, pastor? É o desejo de Deus de se comunicar com a gente constantemente. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, por gentileza. Na carta aos Hebreus, nós vemos como Deus deseja falar conosco. O autor escreve dizendo: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias falou pelo seu filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Então repita comigo: houve um tempo que Deus falava conosco pelos profetas. Houve um tempo que o próprio Deus
falava conosco através do seu Filho. E há um tempo que Deus determinou para falar conosco pelo Espírito.
Você entendeu isso, senhor?
O próprio texto está dizendo que Deus falou
através dos profetas, o próprio Deus. Depois Deus falou através do Filho. E a última, esse último momento, Deus está dizendo: o Espírito vai falar.
Pastor, por que é o Espírito Santo que vai falar?
Ele, o Espírito Santo, ele é o substituto do Senhor Jesus nessa terra. Quando Jesus sobe ao céu, ele diz: eu vou enviar outro consolador.
E ele mesmo diz que esse mesmo consolador nos guiaria ou nos conduziria a toda a verdade. Não apenas parte da verdade, mas toda a verdade seria revelada a nós através do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16.
Estou falando sobre a necessidade de ouvir a quem? Ao Espírito Santo. Deus já falou aos pais, pelos profetas. Nos últimos dias da carta de Deus, Jesus havia falado ao povo. Agora o Espírito Santo se comunica e é ele que nós devemos falar.
João 14 e 6 diz assim, o próprio Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco, e estará em vós.
Pastor, eu não entendo, como é que habita com e estará em? Nesse momento aqui, o Espírito Santo ainda não foi enviado como substituto, então ele estava com, do lado. Mas no dia de Pentecostes, ele não veio para estar do lado, ele veio para estar em nós. Ele estará, ele está convosco, estará em nós.
Por que o Espírito do Senhor, pastor, está dentro de mim?
Porque nós somos templo e morada. Diga comigo: templo, lugar de oração; morada, lugar de habitação.
O Espírito Santo não apenas mora em nós, mas nós também precisamos ser templo. A nossa vida precisa estar em contínua adoração a ele.
Se ele habita em mim para ser adorado, e habita em mim porque eu sou morada, naturalmente eu preciso estar sempre sensível ao seu direcionamento.
Amém.
Até que tudo bem. Deus fala, Deus falou e Deus continuará falando.
Deus falou no passado pelos profetas. Deus falou através do Filho. E hoje o Espírito Santo diz, o próprio Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. A igreja se perde, ou a igreja perde o direcionamento de Deus, porque deixou de ouvi-lo. E abra sua Bíblia agora em Atos, por gentileza. Atos capítulo 1.
Aleluia, Jesus.
Nós estamos aprendendo alguma coisa hoje?
Glória a Deus.
Hoje não é pregação, hoje é ensino.
Aleluia, glória a Deus.
Nós vamos falar sobre a importância de ouvir a ele. Capítulo 1 diz assim, Atos Apóstolos: escrevi o primeiro livro ou tratado ao Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia, preste atenção, em que depois de haver dado mandamentos por intermédio de quem?
Perceba que já em Atos, você vê que Jesus começou a dar orientações através do próprio Espírito de Deus. A grande questão hoje não é se você tem igreja, é a quem você está ouvindo. A vivência da igreja precisa ser uma vivência espiritual. A igreja precisa viver a espiritualidade, não apenas quando está dentro do templo. Deus nos dirige em todas as coisas. Deus nos chamou para sermos ovelhas do seu pasto, e como ovelha desse pasto, Ele nos conduz a pastos verdejantes, as águas tranquilas, pelos vales de sombra de nós, mas Ele vai estar conosco. Agora precisa que nós, ovelhas, venhamos a ouvir. O Espírito Santo não fala só quando tem um profeta na igreja. Ele fala com você, querida. Agora, nós não temos essa prática de ouvir. Ah, nós nem sequer conhecemos a igreja. Nós tratamos o Espírito Santo como se fosse energia elétrica. O Espírito Santo não é uma coisa, é um ser, é uma pessoa. Ele tem vontade, ele tem sensibilidade. O Espírito Santo, ele dá ordem, ele é adorado, ele é Deus. E como ser a ser adorado, ele precisa ser conhecido. Eu conheci. Conhecido. A pergunta é, você conhece? Você tem intimidade a tal ponto de discernir a voz dele de tantas outras vozes que existem? Quer ver uma igreja que deu ouvidos à voz do Espírito Santo? Atos 13, por favor. Eu disse que hoje é aula, hoje não é pregação.
Aleluia!
Atos, capítulo de número 13. Versículo 1 diz assim: E havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? Já imaginou se essa igreja não tivesse ouvido o Espírito Santo, nós tínhamos as viagens missionárias de Paulo?
Já pensou nisso? Só tem as viagens missionárias de Paulo porque uma igreja estava sensível ao direcionamento do Espírito de Deus. O próprio Paulo, várias vezes, dizia: e o Espírito Santo nos conduziu, ou o Espírito Santo nos impediu. Eu não estou falando de profecia, eu estou falando de uma voz dentro da sua alma. Eu estou falando de alguém que deve morar dentro de você. O Espírito Santo não está dentro de você quando você vem para a igreja, não. Ele está dentro do jeito que você o aceitou como Salvador. É Ele que é o responsável em nos manter no caminho. É Ele que nos puxa a orelha quando o pastor não está vendo e você está fazendo uma coisa que o Espírito, que a palavra não condena que você faça. Você vê, não, ninguém está aqui, ninguém está aqui, quem? Quem aqui já foi exaltado pelo Espírito Santo? Aquele como, não. Aquele negócio, epa, dá linha, não faz. Ei, não fala, ei, não olha, ei, não diz, ei, não assina, ei, não vai.
Glória a Deus, aleluia.
Igreja não é coisa de religião. Uma mulher agora vai conversar um tipo com um rapaz na papelaria. Ele disse: pastor, eu sou católico, mas gosto de conversar com o senhor. Ele disse assim: rapaz, e qual é o problema de ser católico? Não, é porque senão meu filho. Deus, Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer um relacionamento. Aí ele olhou, quando chegar no céu, não tem uma plaquinha para cada igreja, não existe isso. Ele não vai perguntar qual era a tua igreja, ele vai perguntar se você crê ou não. Porque se você não crê, nem lá você vai estar. Imagina ouvir a pergunta. até brinquei com ele. Se já notou quando a pessoa morre no caixão, não tem quadra nenhuma? Aí começou a rir. Pastor, não tem não. Não tem, rapaz. Essas coisas foram nós que inventamos. Foi os homens que inventaram para pregar, para a gente poder ensinar. Mas a voz que tem que reinar neste lugar, a voz que tem que reinar na sua alma, a voz que tem que reinar na sua história, é a voz daquele que conduz a igreja em meio às tentações, é o Espírito do Senhor.
Ele vai nos conduzir, a Bíblia diz, em toda a verdade. Lembra quando Jesus foi subir ao céu e disse: ficai em Jerusalém até que crie, que do alto seja o quê?
Existe uma coisa chamada vestir e outra coisa chamada revestir. Quando eu estou sem paletó, eu estou vestido. Com o paletó, eu estou o quê? Uma segunda vestimenta. O Espírito Santo, ele é essa segunda vestimenta. O Espírito Santo, ele é aquele selo que determina a propriedade de quem nós somos. Não é o teu cartão de membro que diz que você vai para o céu. Não é o tamanho da tua Bíblia, é o tamanho do anel de formatura da teologia, pois não, ou não sei o quê. É se você tem sensibilidade para andar na direção dele. Quantas pessoas já não ouvem mais? E eu não estou falando nem do batismo com o Espírito Santo, nem dos dons. Eu estou falando da intimidade. É o Espírito Santo que promove a regeneração. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos ilumina para entendermos o texto sagrado. É o Espírito Santo que nos santifica através do poder da palavra. É Ele! E a gente fala, o Espírito Santo é só a terceira pessoa da Trindade. Ele não é apenas a terceira pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus, é o Espírito do meu Deus.
Até aqui tudo bem?
Por isso que quando Jesus se aproxima de Pedro, de João Maria de Fátima, ele começa a dizer: eu tenho mensagens para as igrejas. Mas para todas elas eu tenho uma ordem. Se eles querem estar de pé, ouçam o Espírito Santo. Se você se acostumar com a igreja, você não vai chegar no céu. Uma vez uma voz: pastor, por que que a igreja é cheia de defeito? Assim, porque eu e você estamos lá. Quer a igreja perfeita, que o povo de dentro está perfeito. Ele não chamou perfeitos, ele chamou os imperfeitos para entrar num processo chamado santificação. A igreja da terra é como uma rede que o Senhor lançou no mundo e arrasta todas as pessoas. O caminho é estreito, mas é o caminho. Por que, pastor? Porque é um caminho de lapidação. É um caminho de renúncia, de morte da velha criatura. É um caminho de confronto, porque nós vemos as verdades da palavra e somos confrontados com a verdade deste mundo. E se aquele que está em Cristo, ele dobra o joelho para a orientação do Espírito Santo, e nós passamos a dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, tô sabe quando é que você vai deixar de ter guerra espiritual? Quando chegar no céu. Até lá o diabo não vai deixar você livre em um segundo. Isso é para você não esquecer o quão precioso você é. Se ele já tem tantos, para que perder tempo com você? Não tem bilhões de pessoas? Por que que ele tenta? Porque você está na presença de Deus. Quem é dele já é. E se você não é dele, ele precisa fazer você.
É por isso que a Bíblia diz que existe uma guerra aqui dentro, ó, todo dia.
pastor, a minha carne não presta. A Bíblia não chama isso aqui de carne. Carne é natureza pecaminosa. São opostos. O Espírito Santo fala, mas a outra também fala. Brigando. Por quê? Pelo seu coração, pela sua alma. Se você não tivesse valor, se você não fosse importante, se você não fosse precioso, Jesus não teria derramado o sangue dele por você. Agora o diabo quer que você creia, acredite. Que você é só mais um número, é mais uma certidão, é mais uma identidade perambulando por esse mundo. E na verdade você não é. Você é imagem e semelhança do Todo-Poderoso. E ele mandou o filho dele resgatar você.
O livro de Atos é também conhecido como livro do Espírito Santo.
É o livro onde Jesus, onde o Espírito Santo assume a administração da igreja. Ele assume.
Crianças, os pais não são vestidos. Todo cara precisa aprender a luta mais. Fique tranquilo. Quem vem aqui já foi menino, não está não. Pois é, minha mãe, acho que ela nem orava, ela soluçava por mim. Então, vem cá. A cara nos ensinou isso? Acho que pode, né? Mas para mim, vem cá.
Atos mostra uma dinâmica poderosa.
O Espírito Santo, logo nos primeiros capítulos, ele desce sobre a igreja.
Atos 2, uma promessa que está lá no livro de Joel, revestindo todos eles, capacitando todos eles, selando todos eles com a sua promessa. Para quê, pastor? Para que eles pudessem viver uma dinâmica espiritual que só Deus pode te dar condições. Ei, não é você que se liberta, você é liberto. Não é você que se transforma, você é transformado. Não é você que muda, você é mudado. É uma ação de Deus, mas da mesma forma que Deus está agindo, alguém precisa dizer: eis-me aqui, opera na minha vida, trabalha na minha vida, trabalha.
Pastor, como é que a gente ouve?
Diga comigo, existem dois governos. O eu e ele.
Quem você vai ver? Pastor, e o campo? Não, o campo está do lado do eu. É, lembra da Idade Média? Fala, né? O que é assistir com 10 anos? Que está com um cãozinho aqui e o outro cãozinho aqui, né? É o anjinho e o cãozinho, quem já deu? Rapaz, só eu assisti o boneco, né? O povo trabalha hoje isso aqui. Está assistindo, Michel? Pronto, rapaz, dois para assistir o boneco. Pronto, é o cãozinho. Isso é uma ideia da Idade Média. Na verdade, o cãozinho é o eu. É o eu tentando fazer, irmão, o diabo não te derruba, ele oferece só o prato. Ele não faz você pecar, ele oferece cardápio. Me diga lá no Jardim do Éden, o diabo pegou a maçã, o fruto e fez a minha força. Foi? Vai ser vez? Você não viu um minuto? Ele vai dizer assim: vai lá, vai fazer três. Vai lá, tu vai ser igual a Deus. Vai lá, o que Deus disse, ou seja, ele vai sutilmente alimentando os desejos. É você mesmo. Ou é mesmo. Ou é mesmo. Ou é mesmo. Não, pastor, mas é aqui dentro. É dentro mesmo. Estou pensando. Esse é o pessoal fraco. Acaba de sair de casa, a mulher não toma café direito. Vai sair com raiva. Quando entra no carro, o pneu está baixo. Ele pega o carro da mulher e sobe a pé. Aí dúvida. Vai, leva um trancão, bate o carro, chega atrasado do trabalho. Aí quando vai passando, a secretária: bom dia. Alguém está me entendendo. Então ela sai de casa chateada, porque o marido não deu bom dia. Aí quando vai passando pelo Uber, o cara do Uber diz: bom dia. Aí começa a alimentar, Pastor, essa voz é comum? É comum para todos os homens, mas não é a única. Enquanto o inimigo está soprando, tentando alimentar os teus desejos, o Espírito Santo vai estar dizendo: para, porque você tem dono. Para, porque você tem aliança. Não alimenta, porque você não vai suportar. Não dê lugar aos teus desejos, porque isso vai tirar você da linha.
Aleluia, Deus. Só que a gente costuma alimentar o outro lado.
Porque o outro lado faz o que eu quero que o seu homem caia. Paulo disse: miserável homem que sou. Porque o que eu quero fazer, eu não compro. E o que eu não quero, eu faço. Porque, pastor, o diabo tem um aliado chamado natureza pecaminosa. A gente nasceu com defeito. Não foi na fabricação, foi na cópia. Diga comigo, defeito. Não foi na fabricação. Foi na cópia. Porque a primeira matriz foi feita perfeita. Só que na perfeição da matriz, alguém chegou e injetou problema. E a partir do problema, as cópias foram nascendo com. Aí tem uma quedinha, nós colocamos. Ei, gente, é verdade. E o pessoal pensa: pastor, o senhor disse, pastor, eu não vejo o campo, o pessoal quer ver o campo com chifre, vermelho, com rabo, com tridente. Não, mas é só um desenho mesmo que tem. A Bíblia diz que ele é tão sutil que ele se pudesse transformar em anjo de luz. Ele vem sutilmente te conquistar. E existe agora um duelo de conquistadores. O desejo do mundo, o Espírito Santo dizendo: eu também te amo.
Aleluia.
Só que eu não minto para você.
Aleluia.
Só que eu não endosso os teus desejos. Porque o diabo, ele te alimenta com os teus desejos, porque é a única coisa que ele pode te dar. Terminou o desejo, termina a vida. Eu estou te dando algo maior do que os teus desejos, maior do que a tua vida, maior do que a tua história. Eu estou te dando a promessa de vida eterna. Por isso eu não posso te manter com as tuas vontades, mas a minha vontade, ainda que seja diferente da tua, ela continua sendo boa, continua sendo perfeita e continua sendo agradável. É por isso que, apesar de muitas vezes a vontade ser conflitante, ainda é a melhor vontade para a nossa história.
Alguém está entendendo hoje?
Existem duas vozes na nossa alma. Sempre vai haver duas vozes. E na prova tem uma voz que fala mais alto.
É por isso que Paulo diz assim: olha,
até se incline nas coisas do Espírito. O que é isso, pastor? Se inclinar? Invista na espiritualidade. Porque se você investir na espiritualidade, você vai ganhar sensibilidade e não vai ter dificuldade de entender a direção que ele vai dar. Mas se você inclina para as coisas do Espírito, você vai se afastando dele. Quando ele falar, devido à distância, você não vai ter ideia do que ele está falando. Está entendendo isso, não? Você está aprendendo? Porque as pessoas acham que uma vida santa é uma vida impossível. Não, é possível, mas é ele que dá a bênção. Ele vos santificará, mas através de quê? Da palavra. Lembra do fruto do Espírito? O que é o fruto do Espírito? É a produção da presença do Espírito Santo dentro de você. Se o Espírito de Deus está dentro de você, naturalmente vai produzir o quê? Amor, paz, longanimidade, bondade, fé. Mas por quê? O fruto não é do Marcos. O fruto é do Espírito que está dentro do Marcos. E se o fruto não sai, é porque não está.
teme. Agora entenda, essa dinâmica precisa ser de constante entrega, constante submissão, constante inclinar-se à vontade de Deus. O Espírito Santo vai dar a direção e você diz, assim seja. O Espírito Santo vai dar a direção e você diz, assim seja. Lembra aquele dia que você estava assistindo aí, aquela palavra assim, ele vai orar. Ou você está aqui perdendo um tempo aí, aquela vontadezinha de ligar para alguém, fazer uma oração, ou ler a Bíblia. Pastor, e quem é que está mandando ler a Bíblia? Será que é o inimigo? Você está com medo disso? Eu acho que o cão jamais vai mandar você orar. Eu acho que o cão não vai mandar você pedir perdão a ninguém. Pastor, eu não sei se é que Deus pediu perdão. Você pediu perdão até lá, pede peça. Porque ler a Bíblia e orar é até mais fácil. Mas quando ele diz assim, ei, perdoa. Ei, vai lá e pede perdão. Aí você diz, se vinha se arrastando, perdoa. Fala a Deus. Que Deus te perdoa. Nem se arrastou. Né? Pai nosso, que a gente faz, pai nosso, todo mundo que a gente faz, pai nosso, que faz, santificado, Senhor, é tão bonito para ser todo mundo, está orando em latim, né? É como se chegar de colocar em prática, perdoa como eu tenho perdoado. Cadê o como? O como é do mesmo jeito, assim como tu tem, irmão. Tem gente que assim, se ela está perdendo com a mão, sabe? Todo mundo sabe. A pergunta aqui é: que raio de espírito existe? Tu estás ouvindo aqui?
Pastor, por que ela me machucou? Eu não estou dizendo que não é legítima a dor. Eu só estou dizendo que é ilegítima a morada da dor ali. Você não pode escolher passar por uma crise, mas você pode escolher alimentar ela. Sim ou não? Eu não tenho como evitar uma guerra, às vezes eu não tenho como evitar uma disputa, eu não tenho muitas vezes como evitar estar estressado, mas eu tenho como evitar continuidade daquela situação, porque na hora pode ser fraqueza, a continuidade é a opinião.
Ninguém está dando glória. É, o dia não foi bom hoje, não, viu, menino? Para vir, para ter vindo outro dia.
A pessoa acha que o Espírito Santo só manda entregar carro, entregar chave. O Espírito Santo conduz você à consagração. O Espírito Santo, ele modela você para ele te usar de alguma forma. Ele lhe prova. Ele chama a sua atenção. Ele exorta. Ele sente ciúme de você. Ele não é uma coisa, ele é alguém.
Você já o adorou hoje? Lembra que eu disse, ele é o outro?
Como se ele é o outro. Igual, do mesmo jeito. Você pode adorá-lo assim como Deus, ele é Deus.
Aleluia! Lembra? Mandadinha para mim. Ananias e Safira, logo no começo da igreja. Chegou, Ananias chegou para Safira. Safira, minha filha, está todo mundo aí abençoando a igreja. Falou o seguinte: eu também quero estar bem nessa fita aí, eu quero pôr o meu nome aí na plaquinha aqui, na plaquinha de inauguração. Vamos vender nossas coisas aqui, mas vamos dizer que vamos dar tudo, mas vamos ficar com a parte. Vamos dizer que vamos dar tudo. E assim a mulher disse, ok, está feito. Chegaram para Pedro. Pedro, irmão Pedro, pastor, Pedro, aí, pastor, eu quero fazer uma oferta. Nós temos tudo o que a gente tinha. Aí Pedro olhou.
O Espírito Santo já falou, estou mentindo. Aí Pedro disse, o que? Quem te induziu? A mentira ao Espírito Santo. Por que ele não disse a Deus? Porque quem está no governo da igreja? Ele é Deus, sim ou não?
Então ele, como governante, ele está mentindo a autoridade da igreja, que não era Pedro, era o Espírito de Deus. Aí Pedro disse: se você tivesse vendido e ficado para ti, não continuava teu, era só dizer, para dar uma parte, para dar uma parte, continuava teu, ele não te pediu nada. Por que que você fez essa vaidade? Aí, puf, morreu. Uma hora depois, a meia chegou, irmã Safira, vem cá, pai do céu. Ai, senhor, pastor Pedro, estou tão feliz hoje, a gente abençoou a casa de Deus. Oh, coisa gloriosa. Me fez só me dizer uma coisa. Quanto foi? Ah, foi tanto. Outra mentira. Perceba que a escolha de servir ao Espírito de Deus ou não é individual. Ela poderia ter dito, não, a gente errou. Sim ou não?
Sim.
Nós poderíamos acertar.
A salvação, ela é individual.
Mas um pode apoiar o outro para o bem ou para o mal. Os dois se levantaram contra o Espírito de Deus. E os dois caíram naquele dia, porque a igreja estava nascendo. A cópia da igreja no dia se impura. A verdade é, para a gente terminar a exortação de hoje, o Espírito de Deus quer nos conduzir. Ele é o chamado consolador. Por quê, pastor? Ele sabe que nós vamos atravessar momentos difíceis, amém? Ele sabe que você chora, sabe que você se desespera, sabe que falta força, sabe que você é tentado, sabe as suas limitações. A questão não é o que ele sabe de você, a questão é o quanto você confia que ele pode colocar você de pé. É apenas ouvir. Sabe como eu comparo? Quem já viu aquela luta de boxe, MMA, UFC? Pode contar o pecado, quem vai entender? Pode contar, eu confesso, pecado, confesso. Tem um cara que está lutando, mas tem um cara lá de fora dando orientações para a guerra. Quem já viu? É o famoso coaching, o treinador. O treinador, ele passa tempos e tempos treinando aquele cara para na hora da guerra o cara se manter de... É por isso que o Espírito Santo várias vezes faz você passar por situações difíceis, para quê? Para você treinar. Para na hora das verdadeiras guerras, você estar atento a ouvir a direção dele. Para que golpe você vai dar? Para que situação você vai fazer? Porque ele quer te conduzir em triunfo nessa vida.
Oh, aleluia.
Alguém está aprendendo uma coisa hoje? A ausência dele determina o seu fracasso, como espiritualmente falando. No livro de Mateus, capítulo 25, conta a parábola das 10 virgens. Olha para mim, deixa eu que agora você está comigo aqui, então. 5 virgens prudentes, 5 virgens loucas, aqui comigo, 10. Todas virgens. Simbolizando a igreja. Só que existem dois adjetivos diferentes. Uma qualidade, ou seja, uma parte eram virgens, apesar de virgens imprudentes. Outra parte também eram virgens, mas eram prudentes. Todas sabiam que o noivo vinha, amém?
Amém.
Todas elas. A noiva toda sabe que Jesus vem. Quem sabe que Jesus vem?
Amém.
E todas tinham uma lamparina, todas tinham azeite na lamparina e todos estavam com fogo esperando o noivo vir. Mas 5 delas disseram assim: vai que ele demora. Ele pode vir na hora, ele pode demorar. Se ele demorar, pode apagar. Por isso que são prudentes, porque fico pensando que pode. Então, vamos pegar azeite de reserva? Com certeza, vai ficar um negócio maior aqui, um trambolho aqui do lado, vai ficar tão enfeitado, tão bonito, é mais trabalhoso, é mais dificultoso, porque além dessa lamparina, nós temos que levar aqui do lado, em compensação, caso demore, nós vamos estar de pé. Outras 5 mais chiques, não, esse negócio aí, é só aquele chique. tá bom, ele vai viver ligeirinho, que é o crente rapidez. Existe o fast food, existe? Existe o church food, tudo rápido. Só que Deus não vem na hora que nós planejamos. A agenda de Deus não está nas minhas mãos nem nas suas. A data da chegada não pertence à noiva. A data da chegada pertence ao noivo. É o noivo que diz a hora do casamento, não é a noiva. Pastor, e o que é que a noiva deve fazer? Está preparada para quando o noivo chegar?
De repente, bolso um grito. Aí vem o noivo.
Todas as velas levantaram.
Só que quando eles pegaram
aqui a lamparina e levantaram para iluminar,
cinco notaram que a lamparina estava apagando. Não tinha vitalidade, não tinha energia, não tinha condição de continuar brilhando para a chegada do noivo. E elas perceberam que do outro lado as prudentes estavam também com a fagulha quase apagando, mas ligeiro, pegaram um pouquinho, colocaram de novo e pegou fogo de novo. Epa!
Aleluia, Deus!
Um pouquinho do seu azeite. Me dê um pouquinho do seu azeite.
E a moça não é prudente à tua mãe. Diz assim, meu Deus, é o seguinte, se a gente der, vai faltar para vocês? E para nós. Então, para não faltar para vocês e para nós, o noivo chegar e não tem ninguém, vocês corram, tente comprar e volte para esperar. E assim nós fizeram, porque estava acabando. Só que quando voltaram, o casamento já tinha acontecido. Isso é um alerta para aquelas pessoas que só buscam por aquele momento. Você não tem que buscar por causa de um congresso, por causa de uma festividade. Você tem que buscar até ele chegar. Você tem que estar vivo espiritualmente até o noivo bradar o teu nome.
Você tem que estar vivo espiritualmente. A tua lamparina, que é o sinal da finalidade espiritual, não apenas da casca da lamparina, mas o fogo, aquela chama arrebentando, simbolizando a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque só acende, só queima se tiver combustível. E o combustível da igreja não é as paredes, o combustível da igreja é a presença do Espírito Santo derramado.
O brilho da igreja não são as paredes. Eu abro paredes e digo, ah, tem que ser tudo quebrado. Não, isso tudo bem bonito, bem organizado, deixe bonito.
Mas o melhor da igreja não são as paredes. É o fogo que arde na sua alma e não consome. É aquele fogo que queima, que faz você desejar, que faz você querer, que faz você querer avançar, que faz você querer vivenciar coisas novas. É aquele ardor na alma que faz você se sentir vivo.
Aleluia!
Que faz você se sentir participante não apenas de uma denominação, mas de um reino.
Aleluia!
A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo. Ou seja, um homem conduzido pelo Espírito discerne, mas um homem carnal não discerne. Quando a trombeta tocar, não vai ser uma trombeta física. E que tem ouvido espiritual, vai ouvir.
Aleluia!
Mas quem tem ouvido carnal, não vai conseguir ouvir.
Pastor, mas eu sou igreja. Você pode até estar virgem,
mas está imprudente com a sua espiritualidade. Por isso ele diz, ei,
igreja, tu tem ouvido?
Ouvir aqui, eu vou, é a capacidade de receber a informação.
A igreja consegue ouvir. Quem a igreja consegue ouvir? Quem a igreja ouve a ele?
Ele não apenas ouve para te chamar para a glória. Ele quer te conduzir em cada detalhe da sua vida.
Sabe por que você acorda de manhã e ora? É para ouvir. Sabe por que muitas vezes você faz um negócio e não dá certo? Porque você não ouve. É incrível. Eu podia passar o resto do culto contando testemunhos de como isso acontece. De coisas, detalhes. E você, se você negligencia, você perde. Eu passei por esse dia agora que foi culpa minha. Vou contar o que posso contar o pecado? Madalena deve estar no binário.
Eu estava. Passou o ano, eu alcancei das contas, e aí veio aquela voz no coração. Dá uma olhadinha nos boletos da energia.
Depois eu vejo, você fica lá. Passou dia 3. Dá uma olhadinha nos boletos da energia. Não, eu deixei. O dinheiro chegou, o pagamento, tudo estava organizado. Eu atentando para outras coisas, fui deixando. Eu recebi a visita da Lena. Quando eu fui reclamar, na hora, epa, reclamar de quê? Aí eu lembrei às vezes, todas as vezes. Nossa, eu não vou reclamar. Eu estou com raiva de mim, porque chegou a informação, chegou o valor, chegou tudo. Mas eu não tenho ouvido. Mas eu posso passar um ano tentando isso aqui. Várias vezes. De poder chegar aqui, de ser aqui esse começo. Por isso que eu disse, não resista ao Espírito Santo. Ele é cavalheiro, ele não é um ditador, ele não vai forçar você a ouvir. Ele vai falar. Se você vai ouvir ou não, é com você. De fazer negócio, de fazer compra, irmão, é cada coisa. Às vezes ela é coisa simples, mas que faz uma diferença tão grande. Que eu digo, meu Deus, como pode? De pegar, de não, pega tal carro, não faz assim, não, vai por aqui. É lindo isso. Eu tenho hora que me arrepio de ver a dinâmica. E como dá certo. Como a coisa encaixa, como a coisa vem. Eu podia passar a noite, mas não precisa. Porque ele está com você também.
Deus mudou a mensagem hoje, eu espero que você tenha entendido
sobre a dinâmica dele.
Para qualquer coisa que você for fazer.
Qualquer coisa. Coloque, preste atenção. Busque a Deus direcionando. Por isso que para nosso jejum de 15 dias, nós estamos pedindo o quê? Direcionamento. Agora escute e com certeza você vai ter direção. Porque Deus disse, quem tem ouvidos? Que espírito. Alguém que é igreja? Você é igreja? Se você é igreja, existe uma palavra para você.
Fica de pé que eu quero orar por você agora.